novo, baby, porque o Eder pediu pra mim falar. Está começando mais um Drops, aquele nosso podcast que a gente lê os comentários, passa alguns recadinhos. Não é bem o Veja Você, mas a gente passa uns recadinhos, mas é mais simples. E o resto é mais a leitura de comentários e e-mail. Vindo aqui diretamente do Mato Grosso do Sul, das terras pantanosas de São Gabriel do Oeste, sou eu, Alisson. Também vindo diretamente das terras da Pororoca, Marcos, o Dr. Melo.
Isso, eu julgo que eu não sou comunista, hein?
É, a gente tem as dúvidas, mas vamos deixar pra depois. E vindo diretamente de Sumaré, São Paulo, o porteiro mais porteiro da porteirora, Éder ou Aleixo?
Em que a P no QTH sem QRU, que é CL?
E fiquei sabendo recentemente que Éder vai fazer uma tatuagem do Mega Drive na nádega esquerda.
Eu prefiro morrer.
Na esquerda vai estar Mega e na segunda vai estar Drive. Aí no meio vai estar o slot pro cartucho.
Exatamente.
Vocês têm uns fetiches estranhos.
Antes de mais nada, temos nossos recadinhos aí, que é o nosso Facebook Chico Twitter. E hoje Marcos Mello vai falar quais são.
Ah, é, o Facebook e o Twitter é FD Boteco. FD mudo, hein?
E se alguém quiser mandar um recadinho virtual pra gente, como é que faz, Marcos Mello?
tato@fliperamadeboteco.com.
E também pode comentar no último podcast que eu vi, né?
Sim, a gente gosta de comentários. Inclusive, se não tiver comentários, não tem drops.
Qual que é o Telegram?
É o t.me/fliperamadeboteco. Ou clica no ícone do Telegram no site.
E Éder Aleixo, já que você puxou o Telegram, nós temos o Padrim agora, que é pra dar aquela ajuda pra galera, pra gente comprar mais ficha pra jogar lá no Fliperama do Tio Jairo, né? E qual que é o nosso Padrim?
www.padrim.com.br/fdb.
Sim, vamos lá, pra que a gente tá aqui hoje então, Alex?
Lê os comentários dos nossos podcasts. Começando aí com o episódio Fliperama de Boteco 90, Land of Illusion, Marcos Mello.
Tá, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário do Delagustin, que ele comentou uma coisa que é uma opinião que eu também compartilho. São as limitações de cores do Famicom/NES que fazem os jogos deles serem tão característicos, na minha opinião. Essa limitação provavelmente influenciava a arte também. Aí eu respondi, né, que essa limitação, ela exigia mais em termos da direção de arte, e no caso de jogos mais clássicos, como é o meu caso da... Sei lá, eu acabei não citando os jogos aqui, mas sei lá, é o caso do Mario 3, é o caso do DuckTales. A gente via jogos muito bonitos, né, embora eles tivessem menos cores que o Master System, né, que é o console que a gente tava falando nessa edição, né.
E eu vou ler aqui o comentário do Lely Santos. É a série Disney de jogos? Não tem fim no FDB. Aleluia, olha aí. Expectativa alta com um podcast de número 100. Estão até fazendo maratona de todos os episódios para mandar bala quando chegar ao 100.
É, inclusive já chegou e já ficou lá atrás, né?
Tá na metade quase já.
Pois é, tá quase 200. Eu quero ler aqui mais um do Dele Agostinho, que levou uma piada muito clássica. Ele falou: vocês estão de parabéns, né? Essas músicas de abertura, hein? Aí o Guilherme vai lá e responde: banda clássica. Aí ele posta uma foto de uma porta. E a música de abertura do The Doors. Aí ele coloca lá em uma imagem, mas tem que ser no plural. Aí várias, ele coloca 12 portas. Bem, é isso, cara. Eu achei que tivesse comentários mais relevantes, mas veja só.
É cega, né? Deixa quieto.
Não, nem vem que tu gosta do Master System. Tá gravado aqui nesse episódio.
Não, desculpe.
Pulando agora para Fliperama de Boteco 91, a história dos videogames segunda geração. Os clássicos xodó do Marcos Mello, que ele sempre faz essas pautas muito iconoclastas. Participou desse cast aqui foi o Guilherme, o Alexandre, o Marcos Mello, Alisson Guedin. E sou eu. E o primeiro comentário é do Alisson Batista, que eu gosto de chamar de Alisson Batista, porque começa com H. E faz tempo que ele não dá as caras, né, pelos comentários, né, no Telegram, né, deu uma sumida. Marcos Mello, que é vizinho dele aí, você sabe alguma coisa do campeão aí?
Cara, faz tempo que eu não falava com ele, inclusive ele só foi dar as caras e falar comigo de novo quando eu tava jogando um home hack, veja você, do Super Mario World, que tinha uma fase que era toda no mundo do Super Metroid, né. Aí eu postei isso no meu status do WhatsApp e ele apareceu lá e comentou, sabe? Mas foi só isso mesmo. Eu acho que até onde eu sei tá trabalhando direto e tal, tá com pouco tempo. O filho dele tá maior também, então imagino como é que tá a vida dele lá.
E o... Tomara que ele continue escutando a gente, né? Esteja escutando esse cast. Aí, Alisson, se você estiver escutando esse cast aí, pelo menos dá um... Escreva lá no desse drop, escreva assim, é. Ó. Ouvi. Só isso.
Tipo isso, né? Só pra dar sinal de vida, né? É.
E ele começou assim, ó: Botecotes, ainda não terminei de ouvir. Putz, tá quase no final. Já é o terceiro dia que eu ouço e ainda não terminou. Ouço no carro. Ah, ele faz aqueles corre, né? Eu fazia muito isso, cara. Tinha uma época que eu tava indo pro trabalho de carro. E quando eu ia de ônibus, eu conseguia escutar dois podcasts. Às vezes um e meio, às vezes dois e meio, dependendo dos casts que eu tava ouvindo no dia, né? Mas aí quando eu comecei...
Dependendo do trajeto também, né?
É, e quando eu comecei a ir de carro, eu conseguia escutar um e às vezes, sei lá, 75% de um, cara. Porque daí o trajeto era muito mais rápido, né? E dependendo do cast, se fosse maior, aí não dava pra escutar ele inteiro. Então eu entendo.
E eu vou ler aqui o comentário do Darley Santos, que sempre tá presente comentando aqui no Fliperama. Poxa, sempre muito legal ouvir sobre a história das primeiras gerações e tals. Mas não gostaria de ter vivido naquela época. Ao mesmo, falta algo aos jogos de hoje em dia, de hoje que tinha nos jogos antigos. Bom, mas aí já estamos de jogos e não de hardware. Cacete. Que lindo movimento o arcade Space Invader sendo portado para o Atari 2600. Um capítulo imanente na história dos videogames, disse o tio.
Ah, é, né? Olha só, temos aqui o comentário do Sidney Mello, que meu parente distante talvez. Ele disse que foi com a Intellivision que entrei para o mundo dos games. Me lembro que meu pai apareceu do nada com esse console, nem sabia para que servia. RS. Isso. Também tu tinhas 5 ou 6 anos de idade. Eu não entendi o que ele falou.
Você que tinha 5 anos de idade?
Não. Eu tô lendo literalmente o que ele disse, mas eu não entendi o que ele quis dizer.
Na verdade...
Não, que quando ele ganhou do pai dele, ele tinha esses 5 ou 6 anos de idade. Aí, por isso que ele não lembra.
Tá. Saquei. Ah. Aí o Guilherme comentou, né? Não tinha como saber pra que serve o Intellivision. Coisa mais feia do mundo. Inclusive, cara, a gente raramente fala do Intellivision. A gente só mencionou ele por alto no episódio da segunda geração, né? Aqui. Mas ele foi o principal concorrente do Atari. E ele tinha... Isso eu já mencionei no episódio, mas não foi nesse episódio. Mas foi vacilo meu. Ele tinha um processador de 16-bit, cara, na época que o primeiro console de 8-bit surgiu, no caso foi o Atari,
né? E o nosso próximo comentário é o da Lilian, né, a esposa do Guilherme.
A Lilian diz o seguinte: bom dia, essa saga tá fenomenal, muita e foi interessante, bem colocada no Porsche. Mal posso esperar pelo próximo capítulo. Esse capítulo em especial, vocês criavam um novo dicionário super divertido, mas senti falta da definição original de algumas coisas, porque estava caminhando na rua enquanto ouvia e não pude pesquisar. Naturalmente, depois esqueci quais palavras eram. Eu queria parabenizar vocês, também porque esse foi um dos casts em que mais teve equilíbrio entre participantes, no sentido que todos participaram bastante e com considerações bem pertinentes. De todos que vocês fizeram que eu ouvi, esse em especial também entre meus favoritos. Da onde Microvision tem a cor verde no console? Pra mim aquilo é azul. Um de nós tá daltônico. Abraço. Não lembro desse comentário do Alexandre. Eu gostaria que ele respondesse também. Olha o comentário aqui. Um ano atrás, velho.
Foi dia 19 de maio de 2017. Faz mais de um ano.
Eita. Mais de um ano, cara. Então, eu tenho comentário pra fazer sobre isso do dicionário, né? Nesse episódio aí, que foi que eu comecei, enquanto eu tava montando as pautas, a colocar pequenos adendos, né? Tipo, a gente tava falando, introduzindo novos conceitos, e depois eu botava parte da pauta pra explicar o que era aquele conceito, né? Tipo, eu coloquei o que é um... Sei lá, só um exemplo, né? O que é marrom? É áudio tal. O que é DLS? Sei lá, essas siglas que a gente usa, mas que a gente não tem muito tempo pra explicar, né? É um momento legal pra gente falar, porque, tipo, são literalmente as épocas em que esses conceitos surgiram, né? E aí, ela falou do dicionário, eu lembrei disso aí, né? Então, eu acabei colocando isso pra não deixar também os ouvintes tão perdidos, né? Pra não deixar conteúdo muito técnico, né? Ou se tiver alguma coisa obrigatória de técnica, pra gente explicar o que é.
E o Alexandre compartilhou aqui a foto do Microvision verde, que é o... Eu pensei que era pedaleira quando eu vi, que parece um videogame isso.
Ah, lembrei! Sim, era os portatezinhos, né?
É, parece aquelas pedaleiras que só tem um pedal só.
Sim, é literalmente, é um pedal, inclusive eu tenho várias.
Eu tenho 3 no carro.
Ah, é. Justo.
E pulando agora para Fliperama de Boteco 92, emuladores, que é um dos meus favoritos. Se você ainda não escutou, para o que você tá fazendo agora. Escute ele, cara, é muito bom. Acho que é um dos podcasts que a gente... A gente não abordou o emulador como só como as pessoas acham que... As pessoas geralmente comentam nos podcasts, né? Falam sobre... O NoGB, o ZSNES, não sei o quê. Na verdade, aqui a gente trouxe mesmo a história dos emuladores de parte técnica mesmo. Um emulador de um computador que era pra emular um outro computador. Trouxe tudo isso pra pessoa saber como nasceu um emulador. Detalhado essa parte aqui, né? O Alexandre aqui foi um desbunde nesse podcast. Eu não gravei.
Quer dizer, esse foi o episódio que o Alexandre brilhou.
Quem participou desse episódio, então?
Eu não gravei, mas o Guilherme gravou, o Alexandre gravou e o Marcos Melo gravou. E vamos para o primeiro comentário, que é do DJ Del Agostin, Germânia do Norte, que ele disse assim: sobre o episódio de emuladores, recomendo esse vídeo aqui do Gaming History sobre a batalha da Sony contra o Blame e o VGS. É um vídeo bem interessante, acho que o Marcos Melo já assistiu, né? Podia até comentar um pouquinho sobre isso.
Esse episódio, esse daí eu não vi, eu acho que foi o Alexandre que deve ter mencionado em algum lugar da história do nosso podcast esse vídeo. Porque ele acompanha nesse canal do Gaming Historian, que é muito bom, inclusive, eu sou assinante, mas esse vídeo eu não vi ainda. Eu vou, inclusive, parar pra ver depois aqui, porque eu gosto muito do conteúdo desse canal. Só são meio longos, eu achei, até por isso que eu não vi, porque alguns são bem longos e eu acabo deixando passar assim por vacilo mesmo.
Então aproveita e já lê o comentário do seu tio aí.
Tá mudando. Tio,
toda hora vai ser diferente.
Olá, pessoal. Sempre gostei de emuladores, vírgula. Gostava de pesquisar sobre quais consoles já rodavam emuladores e tudo. Mas sempre tive essa vontade de jogar mesmo os games no arcade, no MAME. Final Burn, Neo, Rage X, Kalos, etc. Pra quem não conhece, esses aí são emuladores de arcade que ele mencionou, essa lista toda. Final Burn é muito bom, inclusive. Tudo começou na edição 59 da Super Game Power de 1999, onde tinha uma matéria que falava sobre emuladores. Porém, não tinha PC nessa época. Apenas tinha curiosidade de saber se era possível jogar os grandes jogos do arcade no PC. Até porque, nessa época, os fliperamas ainda reinavam. Enfim, só fui ter meu próprio PC em 2003 e não deu outra. Os primeiros sites que naveguei, olha aí quem nunca, foram os de emuladores que estão nessa edição da SGP, a casa Super Game Power, né, revista. Já fui logo baixando o Neo Rage X no Kalos e no MAME. Detalhe, usava internet discada e para baixar uma ROM de Neo Geo era mais de uma hora. Verdade, as ROMs de Neo Geo geralmente tinham, sei lá, 20 megabytes, 30 as mais pesadinhas. Ele manda uma imagem aqui da Super Game Power com aquelas artes que eles faziam, né? Que tá o Sonic e o Tails no aviãozinho.
Hurricane. E eu vou ler aqui o comentário do Giovanni Avelar. Gostaria de indicar dois emuladores para acrescentar a lista acima. Primeiro, Matt Nathan. Esse emulador é multiplataforma, ou seja, ele muda vários consoles. A compatibilidade com o Sega Saturn foi implementada há poucos meses, mas já vem todo o resultado tão bom que já é considerado um emulador mais preciso deste console. A sua versão pura não usa interface gráfica, então fica a escolha do usuário utilizar as que mais lhe agrada. Posso recomendar o NetNAF. Existem tutoriais no YouTube ensinando como configurar o emulador corretamente. Vale a pena, amiguinho. E o segundo é o Messen. Posso dizer sem sombra de dúvidas que é o emulador mais preciso de NES, Nintendo Famicom. Ele possui foco na precisão e compatibilidade, e também possui ferramentas e recursos para os melhoramentos gráficos e de som. Sem dúvida, a melhor experiência de emulação para um sistema. Boa, pessoal! Excelente explicação sobre os emuladores. Parabéns!
E legal que
ele comentou, hein? Em três comentários.
Fez três comentários e ainda ele puxou uma conversa ali com o Alexandre, né? O Alexandre comentou ali mais alguma coisinha e ele ainda falou mais alguma coisa.
Retrucou, né?
Retrucou, foi... Ele trocou de brigou, né? Foi.
Como que é quando o cara fala no debate lá, o cara fala, depois o cara fala em cima?
Réplica ou tréplica?
É.
Basicamente o Alexandre agradeceu por ele ter gostado do podcast, né? E ele pegou e falou: pois é, Alexandre, realmente o assunto é bem técnico, mas vocês explicaram muito bem. Sinceramente, é a melhor explicação sobre emuladores que já vi na internet. Vocês realmente fizeram o dever de casa. Só quero agradecer mesmo ao Giovanni Avelar, que eu acho que eu vi comentário dele, mas valeu por ter comentado. Se você escuta ainda até hoje, tá escutando esse podcast, obrigado por ter comentado. A gente tá aqui pra tentar fazer o melhor possível na parte de videogames antigos.
estamos aqui para isso, como diz o seu barriga.
E agora o próximo comentário do Rafael Rosati. Ficou ótimo o podcast. Informações que, mesmo eu sendo um apreciador de emuladores, principalmente de arcades, não conhecia. Meu primeiro contato com emuladores foi lendo a revista Super Game Powers número 59. É a mesma do...
Darley Santos. Não, CJ Mello, né?
Quando li a matéria, eu estava em um ônibus e nunca o trajeto até minha casa foi tão longo. Como que eu já tinha uma certa experiência com PC, nunca tinha visto nada daquilo. Na verdade não era bem essa entonação, nada daquilo. Ao chegar em casa, o primeiro emulador que baixei foi o System 16, e depois o Kalos, emulador de CPS1. Após isso, pensei a viver praticamente como um viciado acordado de 15 em 15 minutos nas madrugadas para verificar os downloads de ROMs.
Caraca, velho!
Mas valeu a pena. Quando meus amigos que frequentavam os fliperamas comigo viram os jogos rodando no PC, ficaram loucos. Foi realmente muito bacana. Até hoje eu tenho um mame lotado de jogos no meu celular, e quando bate aquela tristeza, eu vou ao banheiro mais próximo e abro Golden Axe, Shinobi, Final Fight, e a tristeza vai embora.
Olha aí, cara. Olha, para pessoas que... Vocês que também têm, sofrem com depressão, ó. Fica a dica aí, ó. Vai até o banheiro mais próximo com o emulador do arcade.
Se você estiver na rodovia de cabeça, se for naquele banheiro, não tem como, não. O banheiro é tudo cagado,
vomitado. Não tem como passar tristeza, não. Ainda é massa.
Cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não consigo jogar nenhum emulador no celular.
Eu não consigo. Pra mim, o jogo de celular tem que ser pra celular, mano. Que eu não consigo apertar a tecla.
Então, é horrível aquilo lá. Ainda mais você jogar jogo de luta, mano. Você fazer melu, essas coisas, sem sentir o direcional, cara. Aquilo é ruim.
Muito horrível. Sabe do que eu sinto saudade de verdade? Do Jingle. Eu queria que ele tivesse tido um sucessor, velho. Assim, do mesmo naipe dele, mesmo tamanho. Só que, de repente, com uma capacidade, um processador melhor e tal. Uma bateria que durasse tanto quanto o original já durava. Só que ele acabou e não teve mais nada, cara. Só surgiram aquele monte de emuladores trambolhões, sabe? Cada um
mas do tamanho. Existe, Marcos Mello.
Do Wii U,
PSP.
Eu ia falar a mesma coisa.
Não, mas o PSP por si, ele é maior do que o Jingo. É bem maior, inclusive.
Mas é excelente pra jogar emulador nele.
Ah, não, sim. Inclusive, o do meu PSP, a bateria morreu agora. Vou ter que trocar.
E eu vou ler aqui o comentário do Darley Santos. Ei, mais um cast profissa técnico do FDB. Só consegui finalizar jogos do Nintendo 64 por causa de emuladores. Ora bolas. The Legend of Zelda e 007 GoldenEye, que eu diga. Nem meu PS3 joguei o clássico do Mega Drive e Master System. Veja vocês, viva os emuladores! E eu, mãozinha pra cima, duas mãozinhas pra cima.
Não, fala direito. Contra barra ou minúsculo barra.
Eu nem sabia que o nome disso era contra barra, eu ia falar barra ou barra.
Tá, vamos lá pra Lilian Brandelli. Ela fala assim, olha, ela começa igual o youtuber. Fala, galera. Tô ficando impressionada com o nível dos castes de vocês. Devo dizer ao Alexandre. E essa pauta dele ficou espetacular. O que vocês acharam que nos deixariam com sono foi o que mais me prendeu a continuar ouvindo a quantidade de informações técnicas e históricas que trouxeram para nós. Um ótimo cast não necessariamente precisa ser engraçado, desde que ele traga informações bem interessantes e vocês provaram isso aqui. Não tô mais conseguindo decidir qual que eu mais prefiro, porque todos estão ficando de altíssimo nível. Oh, Jesus. E sobre o fato de eu só ouvir os casts de vocês... Aparece isso aqui. A menos que eu seja obrigada e o GZ me xinga por isso, no caso é o Guilherme, é porque eu tenho muita dificuldade de ouvir críticas alheias e como ele sabe, fico chamando todo mundo de chato. Talvez a chave seja eu, sou mesmo. Mas é que as críticas negativas que vocês fazem não são ditas com um ar de superioridade, como o pessoal do ovo mexido. Meu Deus, como sinto vontade de enforcar aquele barbudo, não sei nome de ninguém, que fica com uma expressão neutra o tempo inteiro e não altera o tom de voz nunca. Nós conhecemos muita gente assim. Então acho que é por isso que eu ouço elas tranquilamente. E também não curto muito ficar ouvindo o que todo mundo já sabe. Acho que vocês se empenham mais para trazer informações diferentes. Isso é verdade, eu tô com ela. Enfim, para fechar meu textinho da vez, no caso do paredão que texto, só gostaria de dizer ao meu excelentíssimo que, e se tivermos um filho barra filha, vou dar nome de algum personagem de game pra provar que a mãe também faz isso, ora, seria preconceituoso. Tio Baca, isso aqui é legal. pra ser apelidado de Chewie. Embora Luke, Diana, nomes bonitos, não são estranhos. Fechou, abraço.
Pera,
voltei aqui. Esqueceram de botar a lista do Marcos no post. É mesmo. Eu acho que eu até mencionei isso. Enfim, é isso. Esse foi o paredão de textos dela.
puxando para o Fliperama de Boteco 93, todo mundo jogou, menos o Alexandre, que é um episódio especial do Alexandre. Falta aí o episódio do Marcos Melo, o episódio do Éder e o episódio do Guilherme. Nesse episódio, quem gravou? Guilherme, eu e Alexandre, né? Claro, que era o episódio dele. Tivemos no total de um comentário nesse cast, não sei porquê. E como foi o Derlei Santos que comentou? Nada mais justo que Éder ler o comentário.
Dublador dele.
E lendo aqui o comentário do Derlei Santos. E eu também nunca joguei Castlevania Symphony of the Night. Tentei emular essas reticências, mas acho que não ficou muito bem.
Emulou, tipo, ser um maloqueiro no The
Night. Eu achei que deu um cãibra, sei lá. Mas acho que é nesse cast, eu, o Guilherme e o Alexandre não jogamos, né? Acho que é o que a gente falou que a gente não jogou Symphony of the Night, não foi?
O Guilherme recentemente jogou e adorou.
É, eu não joguei ainda não e acho que vai demorar ainda um pouquinho.
Não, mas pode jogar que é um puta jogão.
Eu recomendo a versão do Saturno.
Pulando agora pro próximo episódio, que é o Fliperama de Boteco 94, Metroid 1.
O cast maldito.
É o cast episódio amaldiçoado.
Quantas vezes a gente gravou esse podcast?
3 vezes.
Teve uma vez que a gente gravou em duas gravações, não foi? Acho que foi o último. A última gravação nossa foi em duas gravações, né?
Foi?
É, acho que foi isso. Se eu não me engano, tinha dado 2 horas e
meia. É, deu quase 2 horas aqui. 1 hora e 50.
Acho que foi 2 horas e meia de gravação, mais ou menos, porque teve muito problema. Foi 2 horas e 40 de gravação. Durante a gravação teve vários problemas. Teve gente caindo, teve um monte de coisa. Teve se eu não me engano, teve a sua mãe te ligando, Marcos, também, no meio da gravação.
Não. O pior não foi isso aí, cara. Foi o Harrison, falou o nome dele mais cedo. Ele tentou nas duas vezes anteriores gravar com a gente, né? Só que aí, na primeira ele caiu, aí eu caí junto. Sei lá, internet Manaus, sei lá, bugou total aquele dia. Aí na segunda ele tentou, mas aí não deu mais certo pra ele, sei lá, parece que o computador ficou ruim, a internet dele, aí ele foi tentar gravar do celular e não conseguiu. E aí ele acabou desistindo. E aí seguimos nós. Aí a terceira gravação já foi só eu e vocês mesmo. Nós do podcast na época.
Foi Guilherme, eu, Alexandre e Marcos Mello. E o primeiro comentário aqui é de Júlio Ranger. Cara, eu lembro que ele comentava no início, depois ele voltou a comentar de novo, depois nessa época, e sumiu de novo, né?
É que ele agora tá fazendo parte dos Power Rangers.
Ele disse assim: ouvi o cast e fiquei na ansiedade sangrante de jogar o Prime. Nada a ver, mas foi um dos que eu pulei. Nem toquei nesse. Pra minha sorte, é que tem um Wii ainda. Mas dizem que o GameCube é melhor do que... é melhor por causa dos gráficos. Vocês confirmam isso? Nunca vi o GameCube. Vou dar uma olhada nesse de NES. Os GBA já terminei. Valeu, amigos. Sucesso e fortuna a todos. Acho que não deu certo.
É, ainda não, mas eu quero.
E o Marcos Melo respondeu, né, do GameCube, mas então responde de novo aí pra quem também não conhece Marcos Melo.
Ah, sim, foi uma recomendação que eu fiz aqui pra quem tiver um Wii dando mole aí, que é a coletânea Metroid Prime Trilogy, que é muito boa, cara, que ela tem os dois jogos do GameCube, que é o Prime 1 e 2, e tem o terceiro Metroid Prime, que foi lançado exclusivo pro Wii. Então tem 3 jogos num único disco. E aí ele adapta os controles pra jogabilidade com o Wiimote, né? E aquele Nunchuck. Mas e o gráfico é a mesma coisa, sabe? Então, se você tem o Wii aí e quer experimentar o jogo, essa coletânea, vale a pena. Eu só nunca terminei, mas vale a pena sim.
Eu tenho o Metroid Prime 2 do GameCube. É muito da hora o jogo.
Vou falar pra vocês que eu vi pela primeira vez um GameCube recentemente. Tipo, que eu vi não, né? Eu já tinha visto na televisão, em revistas, coisas. Tinha visto no Museu do Videogame também que eu fui. Mas tipo, que eu pude pegar na mão. Mas eu não vi ele rodando até hoje também, né? Mas que eu pude pegar na mão mesmo.
Mas é quadrado, é meio difícil rodar, né?
É, dá. Você pega e... rapaz, você rodava livro, rodava tudo no dedo.
Cara, não é porque é quadrado que não roda. É. O GameCube é um console muito bacana, cara. Eu nunca tive um, mas já vi ele em ação. Tinha um colega meu que tinha.
Ah, eu adoro ele.
O amigo, o colega do Marcos, você adora?
Não, o meu GameCube.
Ah, tá.
Meu GameCube com 4 jogos só.
E o Júlio também falou assim: a propósito, tem algum cast falando de PC, jogos, etc? Já ouviu os do Laboratório de Informática? Acho que era esse o título. E quase coloquei a úlcera pela boca de tanto que ri.
Esse famoso é o Tyrocast.
É o
Tyrocast. Laboratório de Informática.
Esse podcast ele só deu certo porque tava o Alexandre, o Guilherme e o outro amigo deles lá, que os 3 conviveram, né, nesse laboratório, não foi?
Exatamente.
Velho, esse podcast é bom demais. Eu acho que todo mundo do Fliperama recomenda esse cast pra dar risada. Então, se você não escutou ainda, tá perdendo muita
coisa. É a maior loucura da podosfera esse cast.
Episódio
é
engraçado mesmo.
E eu vou ler aqui o comentário do Darley Santos, mais uma vez. Vi muitos amigos meus falando do Super Metroid para SNES, mas nunca joguei. E esse Metroid 1, então, nem se fala. Sim, preciso conhecer esse jogo. Como sempre, ótimo cast, escutando justamente no dia da última conferência da E3, e é da Nintendo, na qual anunciou um Metroid, no caso, o Metroid 4 Prime, para o Switch. Sagaz que não morrem, né? Tenho que conhecer logo. Ele não assistiu a conferência da Nintendo até o final, que ela anunciou também o Metroid 2 Samus Returns para o 3DS esse dia.
A galera foi a loucura, né?
Tem gente tirando a roupa, prendendo bananeira.
E o próximo comentário é do Leandro, ODST Summoner Alves. Ele comentou o seguinte: parabéns pelo cast. Tentei zerar ele no NES uns anos atrás, com menos de 3 horas. Fracassei nessa tarefa, mas terminei o remake do GBA. Se contar, me fez ter a vontade de jogar o resto da franquia. Muito obrigado pelo podcast.
Mas esse do Nintendinho aí é difícil pra caramba aqui. Não é bem balanceado, é, sei lá. Morre nem bosta no jogo.
Tem versões desse Metroid do NES que dão uma melhorada no jogo, cara. Eu acho que eu até mencionei isso no episódio lá. Na dúvida, joga o remake mesmo, que eu acho que vale muito a pena até hoje.
Com certeza.
Nosso último cast que a gente vai ler os comentários dessa noite, desse dia, dessa tarde, sei lá, do momento que você estiver ouvindo. O próximo é o Fliperama de Boteco 95, Histórias de Locadora, que foi quando o Éder deu a graça pela primeira vez e nos contou sobre como ele ganhou 2 fretes. Foi sensacional.
Seja o milésimo cliente que ganhe 2 fretes.
É, exatamente. Teve participação de Guilherme, eu, Alexandre, Márcio Moraes, Sidney Melo e o Edão. E o primeiro comentário aqui é de Rafael Rosati. Mais um ótimo cast do Fliperama. Deu muita saudade. Comecei a frequentar locadoras depois de parar com os fliperamas. Em 92, quando a Pro Games, em Santana, zona norte de São Paulo, começou a cobrar a jogatina desenfreada de Super Street Fighter 2. É isso mesmo, né? Ou é só Street Fighter 2?
Não, sem o Super. Só Street Fighter 2.
Então é Street Fighter 2 de NES por hora. Então, era treinar no SNES pra jogar com a bandidagem no fliperama. Bons tempos, a bandidagem. Aí o Guilherme agradeceu o elogio, né, do Rafael e perguntou a idade que ele tinha, né? E pra ele contar mais histórias, né, dessa locadora. Ele falou o seguinte: estou prestes a completar 40 anos bastante dedicados aos jogos. Fui realmente frequentador assíduo dos fliperamas e, pelo menos na região onde eu morava, os fliperamas eram sim frequentados por pessoas de índole questionável. Quantas vezes meu pai foi lá me buscar e fazer eu passar vergonha? Depois, nas locadoras, o negócio era mais tranquilo, melhor frequentado, inclusive a locadora que eu mais joguei na vida ainda existe e é referência na região. No fliperama era mais perigoso. Já aconteceu de um cara que cuidava do dinheiro sair pra fumar e um moleque abrir a gaveta de dinheiro do cara, pegar um revólver 38 e sair colocando na cabeça da molecada que estava lá jogando. Eu tremia, mas não conseguia desistir da minha ficha de Altered Beast nesse dia. Caralho, mano, quanto
maluco. Caramba.
Cara, eu achava, tipo, que o fliperama do tio Jairo, quando tinha molecada, jogava muito fliperama lá, que era... Os caras mais velhos, mais da quebrada, assim, jogavam lá, eu achava meio assim, os caras da quebrada, imagina esse lugar aí, mano. Que loucura, velho.
É São Paulo, né?
É. Hoje em dia, meus filhos ainda pequenos, 6 e 4 anos, têm PlayStation 3 e 4... PC, emuladores de Wii, Wii U, mas sempre que eu posso, mostro e jogamos junto alguns clássicos dos arcades. E eles se amarram muito. E nessas horas, eu penso que foi melhor o fim dos fliperamas como na época em que conheci. Para eles, o fliperama é o Playland.
Ah, legal, cara, que os filhos deles gostam até... Acho que o lado oposto é o mais comum hoje em dia, né? Das crianças ficarem só no celular e não terem curiosidade de pegar um controle na mão, nem que seja um emulador mesmo, e jogar, sabe? Porque perdem muito fácil a atenção, né?
Se o Rafael ainda escuta a gente, eu queria que ele comentasse também nesse cast se ele os filhos dele ainda continuam jogando, pelo menos, boa, a parte de fliperama, né? Os jogos de fliperama, ou se eles já desistiram, né? Porque agora eles estão o quê? Com 7, 5, né? Comenta aí se você ainda ouvir a gente, né? Se você não morreu também, né? Vai que
eu vou ler aqui o comentário do Darley Santos. Esse cast ficou muito da hora. Foi uma conversa de boteco mais completa com uma mesa redonda. Abordaram de forma completa os aspectos da locadora de games. Não sei nem por onde começar. Já estou escutando pela terceira vez, enquanto faço uma tarefa que trouxe do serviço para casa. E já são 3:30 da manhã. Daí o Marcos Mello comentou que abordaram mesmo. Só faltou falar das fominhas que ficavam desde manhã. Ah, eu era um desses. Ficava na locadora pra sugar.
Eu já fiz isso de, tipo, ir pra locadora antes de ir pra aula. É, ficar lá esperando abrir, jogar um pouco e depois ir atrasado pra escola.
Eu, quando eu ia pra escola encontrar meu amigo Rodrigo, a gente se encontrava antes de entrar na escola, aí descia pra rei do videogame, ficava lá das 7 horas até as 9 horas, que era a hora que abria, jogava uma hora e depois ia embora.
Sim, sim, eu posso até fazer um adendo aqui, já que eu não tava nesse episódio, né? Eu acho que eu tava viajando, inclusive, na época da gravação, que na locadora onde eu jogava, numa das locadoras que eu jogava, na verdade, aqui eu jogava, tinham dois caras que tomavam conta. Olha o apelido deles. Um deles era o Pipi e outro era o Lulu.
Meu Deus.
Eu sei que era o Pipi e Cocô.
Os caras que tomavam conta lá do fliperama do tio Jair, pelo menos tem uns apelidos mais de boa. Um eu lembro que era Simpson. O último, antes de eu comprar, o apelido dele era Debito. Então eu não lembro.
E qual que é o seu apelido lá?
O meu eu não tenho. Os caras me chamam de tio mesmo. É o tio. Tio. Ô tio, como é que faz pra pôr pra dois aqui, tio? Ô tio, dá o código do GTA aí, tio. Ô tio, tem algum joguinho de corrida de dois, tio? Ô tio, tem FIFA aqui, tio?
Ô
tio,
o...
tio, dá mais meia hora aí, tio.
E o Darley Santos aqui...
Pode pular do Darley, pode ir direto pro
pode
do
Lilian.
Tá, vamos aqui então pro comentário da... Como é que, tipo, tem o dublador e o que? A personagem, né, aqui agora, né? Tô dublando ela. A Lilian Valduga Brandelli, que fala aqui. Esse aqui foi bom demais, esse cast, né, tá falando. Quase chorei de tanto rir. E me deu uma saudade gigante da minha infância. O Gui deve cansar de ouvir... Nossa, sempre chamando de um jeito diferente, né? Gui deve cansar de ouvir, mas eu tenho um carinho imenso pelos meus pais. Eu tinha lido pelo meu país. É o Rio Grande do Sul.
Eu acho que era país, sentido. Eu acho.
Pode ser.
Tem muito orgulho pelo Rio Grande do Sul mesmo.
Ela é tipo uma daquelas ufanistas, né? Minha mãe, pelo incentivo que sempre me deu de leituras, estudos, artes domésticas, e meu pai por todas as brincadeiras que inventava comigo. Quando eu não sabia do que brincar, ele me puxava junto dele e inventava. PS, morava no interior, então qualquer graveta virava motivo de diversão. Compartilhe também dessa vida. Estou lembrando... Nossa, eu comia barro, cara, às vezes. Estou lembrando disso agora.
Quem nunca?
Estou lembrando disso agora, porque foi ele que me introduziu ao mundo dos videogames, que me puxava para uma disputa de F1 Race. E por tal motivo eu vivi em locadoras com ele, mas nunca joguei nelas. Apenas ia para comprar jogos e alugar filmes. Eu lembro que as fitas nunca estavam dentro das caixinhas. Tinham papéis duros em cima de cada caixa, que dizia se a fita estava disponível, não estava disponível, ou seria devolvida naquele dia. E minhas fitas de videogames eram da Solar Games, que o Gui comentou. É verdade, essa história foi boa, inclusive. Como é que faz? Vocês perguntaram se a locadora funcionava com energia solar?
Eu acho que teve essa piadela aí.
Foi essa loja, inclusive, que me vendeu com todas as caixinhas da loja, ao invés das caixas originais. É, abre parênteses Y, fecha parênteses Y. Mas eu queria saber como o Malandrinson conseguia trocar as fitas, porque lembro que toda vez que locávamos, no meu caso VHS, eles olhavam se era correspondente à caixa e na devolução eles conferiam também. É, só que com jogos não tinha o mesmo cuidado. PS, Video Sister é outro que fez parte da minha vida. Meu pai deixou tanto dinheiro lá com locação que volta e meia eles nem cobravam multa de atraso. Ou deixavam pegar umas fitas a mais pelo mesmo valor. Ficaria feliz. É tipo o cartão fidelidade, né, já dele. Uhum. Ele não era punido quando atrasava. Adorei a participação do pessoal do grupo. Ficou super divertido e estão ficando com o vocabulário. E os mestres do FDB criaram ao longo dos casts. É, linguinha pra fora. Já dá pra lançar um dicionário. Ouvi ele ontem e não consegui comentar. Por isso eu já esqueci de algumas coisas que queria falar aqui. Nossa, esqueceu ainda. Pra fechar, parabéns aos envolvidos.
Obrigado.
A gente devia fazer um glossário, né? Ah, mas o Veja Você agora tá funcionando que nem glossário, né? Inclusive, ouça, bem legal. A edição explicando o Computer Boys and Girls. Ah, eu quero ver a edição explicando Veja Você.
Na verdade, tem muita coisa que a gente tem que explicar, né? Tem Veja Você, tem Iconoclasta, tem Helicopterizado, que mais? É, estrogonoficamente.
Muita coisa. Muita coisa.
Saturno.
O vídeo do carro velho, né?
Saturno.
O outro também do isométrico, como é que vocês falam?
Isobárica, visão isobárica. Aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Até o Chico Twitter. Mas Chico Twitter, acho que quase todos os ouvintes sabem o que é.
Ah, eu acho que não, hein? Que, tá onde Chico Flash foi pra Chico Twitter, que quer dizer Twitter, que Mega Race, é loucura.
O Edric, que acabou de entrar na equipe, ainda não sabe tudo, né? Então, imagina.
É, tem muita coisa da época do Nerd Byte ainda, né? Então, meio que faz sentido.
E é isso, né? Chegamos ao final das leituras. Éder, tem mais alguma coisa pra falar, pra comentar?
Não, só isso. Tranquilo, foi legal a leitura. Legal relembrar minha primeira participação no Fliperão de Boteco. E agradecer pela oportunidade de estar aqui falando mal do Mega Drive.
Marcos Melo, tem alguma coisa pra falar?
Só um último adendo aqui pras histórias de locadores, que eu não sei se aconteceu com vocês. Que tinha uma das várias locadoras que eu fui, ela ficava numa baixada, assim, que era tipo um becão, assim, dentro de uma favela. Aí eu ia nesse lugar só pra jogar Top Gear, que era o único lugar que tinha um cartucho do Top Gear. Mas lá era meio sinistro, sabe? Tinha que passar por umas pontes de madeira em cima da lama. É meio punk.
Tinha que passar pela tribo vizinha, né?
Passar no meio da tribo canibal.
Tribo não, mas tinha o que a gente chama de galera, né? Aqui que são as gangues. Era um território de galera lá em Tefé. Que atravessava pra chegar até essa locadora.
Mas desse de andar pra caramba pra ir pra locadora, aí aqui em Sumaré tinha uma que é a locadora muito longe. Tipo umas 2 horas e meia andando pra chegar lá. Porque lá a hora era 50 centavos a hora de PlayStation.
Pois é, numa dessas eu sofri o primeiro assalto, que foi o cara pegou meu boné com uma faca.
Caraca. Mas enfim,
isso vale de repente contar no episódio de... Se tiver, né, uma parte 2 de histórias de locadores.
E pra finalizar, eu quero deixar aqui a informação de que se você gosta de videogame, se você gosta de história de videogame, nem tudo a gente consegue abordar. Tem muita coisa que a gente acaba não descobrindo, não sabendo. Que nem recentemente eu e o Ed descobriu uma coisa muito legal, que é com um anime chamado High Score Girl. Eu não sei se eu falei certo, mas escreve High Score Girl.
Garota da pontuação alta.
Astor Gear.
Esse anime é muito bom, cara. Cara, eu comecei a... Quando eu li a sinopse dele, eu achei que ia ser uma porcaria. Mas falei, vou dar uma chance. Porque eu tô esperando voltar a segunda temporada de Gamers, né? Falei, vou dar uma chance. Cara, que anime foda, mano. Já começa... falando de um termo que o Eder não conhecia, que é o tartarugar do... Do Gaio, eu já conhecia por causa do Guile. Eu já conhecia por causa do 3DS, porque os caras faziam muito tartarugar no 3DS, no Street Fighter 4. Era chato pra caralho jogar ranqueada no 3DS por causa disso. E ele fala, cara, uma coisa muito foda. É Final Fight ou...
O Alquimista, né?
É um negócio chamado Alquimista no Final Fight, que é um truque que você faz toda vez que você quebra um barril, alguma coisa que pode sair comida. Que você faz você conta não sei quantos segundos, aperta pra trás.
Aperta 3 segundos pra trás e dá o soco, parece. Depois que você dá o soco, 3 segundos e aperta pra trás.
Aí aparece no lugar de comida, aparece sempre item de ponto. E os caras faziam isso pra ter a pontuação maior no jogo, cara. Isso é muito foda, velho. Cara, a gente já gravou sobre o Final Fight, não gravou?
Ah, 2 episódios.
E a gente... Nunca ninguém sabia dessa porra, mano. Isso é uma coisa muito fora de como conseguir a pontuação máxima do jogo. Porque os japoneses, eles são, pelo menos na época dos fliperamas, né? Eles eram muito fissurados com esse negócio de pontuação máxima em qualquer tipo de jogo. Já era diferente a gente quando ia jogar um Final Fight no fliperama, que a gente só queria zerar.
Jogar pra zerar, né?
Eles não, eles queriam jogar pra conseguir a pontuação máxima. Pra o nome deles tá lá no ranking.
No topo do ranking.
Glitch, cheat, essas merda tudo assim, os caras manjam pra caralho. E é muito interessante, velho. Esse anime é muito bom, vale a pena assistir pra quem curte mesmo história de videogame. Ele tem um visual meio escrotinho, assim, o visual dele não é tão foda assim, mas...
Ah, não, eu gostei. Eu achei bacana.
Tem gente que gosta, mas tem bastante gente que não gosta do tipo de visual.
Não vai pensando que é uma arte igual do Shingeki no Kyojin, mas é uma arte bacana até.
E o legal é as telas dos jogos, que... Eu não sei, cara, se aquilo lá é de verdade ou não, mas parece muito, cara, as telas de verdade dos arcades e dos fliperamas, cara, quando eles mostram. E eu conheci muito jogo diferente lá, principalmente pra aquele... Qual que é aquele videogame lá que o moleque tem na casa dele?
TurboGrafx.
É o TurboGrafx, né, cara? Puta PC que pariu, Engine. Velho. É o PC Engine. Cara, que foda, velho. Ele tem uns jogos lá que eu nunca imaginava, velho, que existia, cara. Eu achei que lá... demais. Então, fica aí essa recomendação pra galera. Então é isso. Até o próximo Drops e até o próximo Fliperama de Boteco, a próxima rádio ou qualquer coisa que a gente lançar aqui no nosso feed. Então, falou, galera.